nossos antepassados, as tradições e a beleza do nosso Ribatejo. Ribatejo em pessoa, com Ludgero Mendes.
Mar Ribatejo, maré cheia, o meu cavalo deslumbrou-se e galopando pela areia bebeu o mar salgado e doce. É na lesíria que nos cheira a maré viva dos esteiros, a água chorada a vida inteira de homens que foram pioneiros. Tira o barrete, põe o colete, de homem para homem enfrenta o toiro. Ensina o verde ao teu ginete, que o verde é esperança, que o verde é ouro. Tira o barrete, põe o colete, pega de caras o teu destino. Tira do verde todo o verdete, homem inteiro verde campino. Luz numa praça de aventura, luzes no traje de um toureiro, Garcia Lorca que procura ver numa arena o seu tinteiro. Mundo de passas e faenas e de lugares de sombra e sol, os dois setores que há nos poemas vivos na prosa do redor. Tira o barrete, põe o colete, de homem para homem enfrenta o toiro. Ensina o verde ao teu ginete, que o verde é esperança, que o verde é ouro. Tira o barrete, põe o colete, pega de caras o teu destino. Tira do verde todo o verdete, homem inteiro verde campino. Tira o barrete, põe o colete, pega de caras o teu destino. Tira do verde todo o verdete, homem inteiro verde campino.
Aprendi, depois eu quis tudo. Eu quis tudo, com sacrifício. Ia para o escritório, tinha a minha dignidade, usei gravata, tenho ali, usei todas essas coisas. Nunca escondi aos meus colegas quando me encontrava na festa que era empregado de escritório.
Pois.
Porque isso para mim não me interessava. Mentiroso na sua.
Oh, Chico Zé, temos que ver uma coisa. Na sua geração de campinos, a maior parte dos campinos já não era campina 100%. Ou era tratorista, ou era isto, ou era aquilo.
Há muito
porque
pouco,
a vida enfim, do campo já era completamente diferente.
Exatamente, exatamente. Pois. Mas eu quis fazer assim, olha. Nunca me deixaram, para já, nunca comecei a lidar com os touros à distância não, da minha casa aonde estava, não era no dia a dia, nesse sentido. E estavam na lesíria. E eu dizia ao gai, quando era para tirar touros da cheia, olha, achei tal, vamos tirar, era os touros da lesíria para o gai, ia ajudar, com água para a barriga.
Pois,
como fosse. Cabal, pronto, e aquilo fazia-se. E depois pensei assim, e eu há bocado ia fazer o seguimento: tu vais representar a casa, disse-me o Sr. D. António. Eu sou às vezes, eu não digo trapalhão a dizer as coisas, é, quero dizer tudo ao mesmo tempo, se calhar faz parte do meu feitio, depois fico com outras para trás, mas eu já lá vou.
Pois.
E diz-me ele assim: tens que arranjar um cavalo para ti, não é preciso andares com um cavalo emprestado. Esse cavalo que eu andei emprestado era daqui de um vizinho, o homem até me dava o cavalo se fosse preciso, era um Sorraia, era bom. Vais lá à cocheira, então lá dois cavalos e escolhes um. Um ia fazer 4 anos e o outro ia fazer 3. E o de 4 anos era muito bonito. E diz ele assim: eu escolhi um cavalo. Diz assim: porque arranjas para ti. E depois eu não tive lições de ninguém.
Pois.
É que eu aprendi a
anha por estar a fazer. Teve que fazer a si próprio.
Foi eu assim. Então eu andava a cavalo, eu tinha algum medo de andar a cavalo. Não sabia nada. Olha. Esporas tinha, eu da alpaca, como tenho agora, pois. Jamais, mas tinha aquilo tudo. Comecei-me a aprumar, comecei-me a mandar fazer os trajes. O Sr. D. António mandou fazer um traje logo completo num alfaiate em Alcanhões. Já o pai dele era alfaiate dos bons e ofereceu-me, disse: este é teu e é para ficar na tua casa. Ainda tenho uns restos, tenho ali uma jaqueta ainda e mais coisas, como tenho muita jaqueta e tenho muita coisa, graças a Deus, que não tinha, e fui assimilando ao longo da vida e juntando. E então, mas tens que levar um cavalo daqui. Então, cavalo é que tu escolheste? Escolhi aquele maiorzinho. Não, estava a ver que escolhias o marreco. O outro não prestava, ele não era dele. Porque eu não era inferiorizar-me, nem era humilhar, nem humildar-me a coisa, mas eu digo assim: eu escolhi aquele. O senhor disse que era para eu levar aquele cavalo, para escolher aquele. O orixá foi há 30 e tal anos. E eu digo assim: então, fizeste bem, pensava que era o outro. Pronto, comecei a escarrachá-lo. Ao fim de 3 meses, veio à feira do Ribatejo, veio uma prova de perícia. Sim, foi só o que fiz com ele nesse ano. No outro ano, já corri com ele nos cabrestes, tirámos o primeiro prémio. Tirámos um primeiro prémio em Samora Correia e tirámos um segundo prémio em Azambuja. Morreu lá um colega meu debaixo de uma égua, que era da Companhia das Luzírias, fazia o mesmo lugar que eu. Ele correu em primeiro lugar e eu corri em segundo lugar. Nós corremos em segundo lugar. E depois a égua bateu lá com os peitos, caiu, no fim caiu, sim. Ele caiu ali em cima e tudo, que era o Vladimir Alexandre. Ainda hoje a prova assim se chama. E eu a ver estas coisas todas, mas pronto. Um dia convidaram-me para ir à praça, estou falando da vida na campeonagem, convidaram-me para ir à praça e eu fui. E vi os outros fazerem. Ai, tão atrapalhado que havia. Pois o povo assobiava. Eu não sabia fazer aquilo, nunca ninguém me ensinou. Ainda hoje nunca fui muito desenrascado. Não é que eu tenha medo dos touros. Onde eu tremo mais é quando estou cá fora da trincheira. Tremo no sentido do sistema nervoso.
Aquela ansiedade.
Exatamente, pois. É a ansiedade. Quando entro lá para dentro, depois descontraio. Mas depois, às vezes, há voltas que não são bem assim, pois, que me têm preceitos.
É como eles querem.
O meu pai não era disto. Exatamente,
como dizia o Samuel.
Pois, é como eles querem. Mas eu, depois, nunca fui assim muito habilidoso naquilo. E também por uma razão. Eu lidei pouco com touros. Os touros, quando eles apertaram a casa, os touros vieram para ali. O Sr. António disse-me assim: olha, Chico, quando quiseres dás aí uma voltinha. Ele não mandava, pois. Não dizia assim, vais fazer isso. Tinha uma maneira de dizer: quando quiseres ou quando deres, dás aí uma voltinha, a ver como é que está os touros. E eu
dava essa voltinha.
Então o senhor a dar-me pois. Responsabilidade. E eu, com claro, todo gosto, claro. eu ia. Ia lá ver os touros. E aquilo, depois estive lá alguns percalcesitos, uma vez ou outra, não foi muito. Entretanto, chega-se à época das corridas, os touros tinham que ter uma manutenção todos os dias e arranjou-se para lá o moiral. Os moirais deviam ter ciúmes, porque eu chegava à manada, há 10 anos, há 10 não, mas há 12 anos, tinha 50 anos, foi a última égua que eu desbastei, parece-me, de raiz e que eu, pronto, foi tudo feito.
E que usava?
Feito por mim, usei-a só pouco assim tempo, usei essa égua pouco tempo. Ela depois aleijou-se das mãos, um problema qualquer que teve genético, não sei, porque não tenho idade para andar a escarrachar cavalo.
Claro.
Agora já tenho ainda as coisas ao mesmo pronto, procurando um jeito a elas. E eu estava à vontade, só tinha uma égua na manada, elas também não eram muitas, era uma dúzia delas naquela altura, agora estão lá 8 ou 9. Eu tinha-as todas escarranchadas, não estavam todas a trabalhar, mas tinha-as todas escarranchadas. Agora estão lá 8 ou 9, não está nenhuma escarranchada, que as coisas modificaram-se e depois há pessoas que não têm gosto naquilo. Mas tipo para me desenrascar. Não era o melhor, e não quero ser, mas
também não é o pior.
Também estive lá sempre mais no topo do que cá para baixo.
Isso mesmo.
Foi assim.
O Chico Zé, naturalmente, nesse trabalho do Maneio do Gado, foi conhecendo bastante sobre a vida da campinagem, porque praticamente nos nossos dias, com os aramados e com as jaulas e com os transportes dos corros e tudo isso, aquilo que sobra do trabalho da campinagem antiga é sobretudo a mexer os touros de um lado para o outro, como fazia no tempo das cheias e tudo isso. E, portanto, era aí que aprendia também as próprias características dos touros, o que é que as voltas que era preciso dar-lhes para os conseguir levar, às vezes, onde eles não queriam, porque tinha que se brigar com eles e com os cabrestos para os levar ao sítio. É uma experiência gratificante que se tem na vida do campo.
É gratificante, porque para mim o mais gratificante é aprender o que estamos a fazer. E depois, um dia mais tarde, ser assim, já não me estou a ralar como tive ontem, porque ontem eu não sabia, hoje já sei mais um bocadinho.
Pois, pois.
E até morrer não sabemos tudo. E o ditado antigo é verdade. Ninguém sabe nada e todos sabem muito.
Pois. E aprender.
Portanto,
até
isso
morrer.
É uma coisa. E aprender, isso é como tudo isso.
Sempre a aprender.
E depois era assim, quando a gente tinha que apertar touros, apertava-se touros de certas maneiras. Conforme o sítio onde eles estivessem, tudo isso, para não entrar agora, estar a falar aqui em pormenores,
sim, sim, sim.
De coisas, mas eles chegavam, a gente às vezes apertava touros. Aquilo que a gente queria tirar era aquele que, não, que ficava saía. Misturado com os outros, era o que não saía. Isso acontecia várias vezes. Eu digo, nos campos de Vila Franca, dali numa certa altura, de 90 até lá chegar lá para baixo, são campos muito abertos. E colegas meus chegaram a falar que o vidrado lá é pior que o barro aqui, nas areias, dá muito cabo dos tendões aos cavalos e tudo, é campo aberto. A gente aqui tem uma dificuldade, é um bocado de charneca para se campinar. E aqui na Folha, quando os touros vieram, quando era na Lesíria, era diferente. A gente, às vezes, quando um touro passava a Magaliga, a gente já lá estava do outro lado e vice-versa e tudo, pois. Pronto, era, e ao contrário. Aqui não, aqui vai a gente para meter uma vara ao touro, é uma oliveira. Lá à frente estão lá mais 10 ou 20.
Há muitos obstáculos.
É diferente, pronto, as coisas, o maneio é diferente. Mas tudo se faz.
Pois, é isso que vai aprendendo.
É isso que se vai aprendendo, tudo se faz, não é?
Pois, pois.
Mas até há 10 anos, mais ou menos, ainda, nem tanto, os touros eram fechados a cavalo.
Pois.
Salvo às vezes, mudava-se os coixos e eles passavam para dentro, como isso se faz em algum lado. Agora, o meu rapaz foi para lá para a quinta em janeiro, andei lá a ajudá-lo há algum tempo, e fecharam-se a cavalo. Fui lá ajudá-lo, fecharam-se a cavalo os touros por várias vezes.
Era preciso fecharam-se tudo.
Foi, porque ele também é teso para aquilo, claro, e eu às vezes digo-lhe assim: opa, não te metas em tantos apuros aqui por dentro e tal, mas eu.
Sou campino, guardo gado, na Lesíria, no montado, no campo verde e mochado. Cavalo, fiel companheiro, olha por mim no calmeiro, nas tardes quentes de verão. O cavalo, fiel companheiro, olha por mim no calmeiro, nas tardes quentes de verão. Barrete, cinta vermelha, cigarra atrás da orelha, guarda os touros da manada. Barrete, cinta vermelha, cigarra atrás da orelha, guarda os touros da manada. Deu-me Deus a imensidão, os campos verdes de pão e o gorjeio da passarada. Deu-me Deus a imensidão, nos campos verdes de pão e o gorjeio da passarada. À noite, junto à fogueira, descanso desta canseira, faço festas ao listão. Um touro que vi nascer e saber que vai morrer despedaça o coração. Um touro que vi nascer e saber que vai morrer despedaça o coração. Brilha o sol no horizonte, já é dia atrás do monte, os touros chamam por mim. Punho a sela no cavalo, como as sopas que regalo, sou feliz vivendo assim. Ponho a sela no cavalo, como as sopas que regalo, sou feliz vivendo assim.
Chico Zé, o campino tem uma relação muito especial com as suas montadas. Os cavalos são, por assim dizer, os defesas do próprio campino, os terrenos que pisa, alguns apertos que vai tendo, e portanto há cavalos que marcaram a sua vida de campeiro?
Sim.
Aquilo que era importante perceber era qual é, por assim dizer, a relação quase de cumplicidade que se estabelece entre o campino e a sua montada. Porque muitas vezes é preciso pisar terrenos apertados, terrenos de risco, é preciso livrar-se de um touro que investe, ou de uma coisa qualquer, ou de um cabresto que foge, e tem que haver uma confiança grande do campino na sua montada, e a montada é preparada pelo campino exatamente para haver essa confiança mútua, não é?
Esse cavalo marcou-me bastante, que o Sr. António mandou, veio para a minha casa. No ano a seguir veio mais uma égua, tinha cá o cavalo e égua, e de lá da casa vinha a palha, o feno, o que fosse preciso, e a ração, quando era preciso, 8 dias, 15 dias, punham o tratorzinho, chegavam ali, punham.
O Chico Zé só tinha o trabalho.
E eu tinha o trabalho.
De alimentar.
Mas não era para vender.
Pois.
Porque o Sr. D. António gostava de mim, e eu dele, e dos filhos, todos, claro, os netos e tudo. Claro. Pronto. E eu tinha ali as coisas que me eram precisas. Valorizaram-me. Para mim era muito importante estar valorizado nesse sentido, porque senão não me sentia realizado. Eu não tinha que me realizar e faria o meu mesmo papel na mesma.
Sim.
E esse cavalo marcou bastante. Mas só que no ano a seguir fui. Há bocado estava-me a lembrar dos nomes, a lembrar-me que iria falar consigo, e estava-me a lembrar dos nomes. Foi o Alcarim, a seguir ao Alcarim foi a Zagaia, foi a Blota. Tiraram-me logo no fim dela, tasca arranchada, e andar para diante solta. Tiraram-me logo, levaram-me para o velho. Depois veio cá parar, não gostaram dela, veio cá parar. Mas eu conhecia a mãe, conhecia a mãe dela e sabia qual era a avó. Tenho ali o
cadastro.
O cadastro todo delas, praticamente para trás. Isto tudo nos sangues lusitanos. E por explicar para o velho, até depois disse: rei, você foi escolher essa égua era uma égua muito. Uma égua assim de uma linha e tal. Está bem, mas pronto, fez bem. Mas depois fomos falando sobre isso. E era um bocado coeiro. Atirava com a gente ao chão.
Pois.
Nunca me pôs no chão.
Pois.
Também nunca lhe dei asas para isso. Mas malta com menos experiência, às vezes a malta
baldeava.
Nova baldeava mesmo.
Pois.
E depois punha-se a cavalo e dava 2 meses. Mas teve lá pouco tempo. Pois a seguir a essa foi uma Zagaia e outras mais. A melhor que eu tive foi a Estrela. Pois tive a Invejosa, a Investora, eu sei lá, várias montadas para mim e para outros, mas
certo.
Passaram todas por baixo das pernas.
Sim.
Passaram por baixo das pernas. Ou mesmo que a NAS tivesse arranjado na totalidade, também
sim.
Foi a colaboração de todos, eu não sou mestre nenhum.
Claro, claro.
Como já acabei de dizer, olha, tive momentos altos e baixos como tudo na vida. E eu, nestes últimos anos, estava a preparar essa égua, já para mim, que a comprei na casa, era da casa, o patrão vendeu-me e era para mim, eu digo assim. Eu vou ficar com esta égua. Não é que a égua vai-se embora. E, entretanto, saí. Já tinha sido da parte do escritório, que eu hoje estou reformado, é desta parte,
pois,
não
pois.
É da parte do escritório. Saí, fui trabalhar para uma casa agrícola. Então, caralho, montada. E o patrão disse-me assim: quase 3 mil cabeças de gado. Bravo e massa. Então, a montada ficou a olhar assim para mim e eu digo assim: pois pensava assim, ah, é esta! Era uma para cá, pronto. E a minha montada é aquela. Mas eu percebi nele. Ele montava aquilo que calhava.
Pois.
Nós, cá, que estávamos a ter
fixa.
A nossa montada.
Exatamente.
Como deve sair e tudo para,
claro, claro.
Para lidar com o gado. Foi assim que
é a tal confiança que se estabelece.
A confiança que a gente vai estabelecer.
Isso.
E eu, se fosse a contar agora as histórias muito antigas relacionadas com a Quinta da Comenda e outras que eu sei,
pois.
Há montadas que dão para andar a passo muito bem para fazer uma viagem, mas podem não se dar para caminhar todos.
Isso,
e há outras que dá para caminhar todos também.
E já não dá para.
Pronto, e vice-versa, minimamente.
Claro. Se conhecer as características.
Pois, comecei
claro.
Muitas coisas que o velho me ensinou.
Isso,
e coisas que aconteceram lá e outras que aconteceram comigo. Um dia fui a Santarém levar uma égua e trazer outra. Fui para lá e quando cheguei à quinta digo assim: ó Pedro, fui nas calmas, demorei 25 minutos. Quando cheguei para cá, demorei só 20. Ó pá, está calado. Disse-me ele para mim a rir-se. Ele era um homem assim. Então, eu demoro 2 horas daqui para São Martinho do Porto, que aparelho os cavalos encantados. Era o que cheguei, levava os cavalos assim. E eu fiquei a olhar para ele, eu dizia-me estas coisas, são outras histórias, não só aquilo que o senhor me perguntou e que quer dizer. Pronto. As montadas depois era mais ou menos. Eu tive uma montada muito boa que morreu ano passado. Mataram-na de propósito, porque ela já não conseguia se levantar, teve de ser morta,
pois.
Estava no fim de vida.
Pois.
Porque as coisas têm que se ver, e ainda hoje dizem: aquele cavalo está muito magro, ou aquele burro, ou aquela mula, ou não sei quem está magro. As pessoas têm que saber porque é que estão magros. Eles podem ter muito a comer, já não têm dentes para comer.
Sim.
E as pessoas, pronto, têm problemas na vida que se têm que ser abatidos.
E têm doenças como nós
e
também
têm
temos.
Têm doenças como nós temos.
Sim.
Não estou a dizer que se tenham que abater os humanos,
sim, claro,
mas nós não somos
são
humanos.
São humanos.
Exatamente, humanos é humanos. O metão dorme na rua. Eu
sim.
Todos os dias lhe dou comer e
sim,
ele está
sim.
Gordo.
Pois. Mas tem o sítio dele.
Mas tem o sítio dele.
Pois.
E eu estou deitadinho mais a minha mulher, não estou deitadinho mais o cão, mais a cadela.
Claro.
Assim.
São realidades distintas.
E eu, nestas coisas, gosto de
sim,
dizer como
sim.
É. Agora, bater um animal, sou contra.
Pois,
eu nunca fui capaz de picar um touro dentro de um.
De um jalador.
Num jalador estar a picar.
Pois.
Então ele de lá de baixo está-me a dizer: anda cá abaixo que eu trato da saúde.
Pois, pois.
No campo, é homem para homem.
Isso é diferente.
Pronto. Ali não. Também é assim.
Pois.
É assim que as coisas têm que ser ditas. Hoje as coisas já são de outra maneira. E na questão das montadas, pois há as confianças delas. Claro. Essa égua, se viesse atrás dos cabrestos, vinha de um temperamento assim um bocadinho... Não brigava, não tinha maldade. Essa é que eu estou a falar. Era a invejosa. Não vinha assim com... No sítio dela. Ela sentia-se bem, e era um temperamento grande, fosse naquilo que fosse. Forças. Canina. À frente dos cabrestos é que ela estava bem.
Antes ela gostava de estar.
Era o sítio dela, nem com os cabrestos se levassem a paz no ar com os cornos, mas era ali, era ali que ela se sentia bem. Eu tenho aí fotografias dela adiante dos cabrestos.
Quase que arranjava em cima dos cabrestos.
E sim, sim, eu em cima. Estava a lavar, alargava dentro da praça e ela ficava lá.
Pois,
como aprendi um bocadinho mais nas éguas, as éguas depois fui sabendo as linhas e aquilo tudo. Perguntou-me das montadas, agora já estou-me a expandir para o outro lado. As linhas delas, aquelas coisas todas. E ele a dizer-me assim: ó Chico, faça assim, faça assado. Ó Manel, e se fizer assim, assado? Vamos para a feira, quais é as éguas que se levam? Estas, esta, esta e aquela. Aquela égua um bocadinho destemperada. Leve-a na mão, dizia-me ele para mim. Leve-a na mão. E ele, ou no outro escado, dizia-me assim: leve-a de fora. Quando era um terno de éguas, afilhadas e aquilo tudo. E aquilo correu bem. Tive momentos muito. Soube-me bem conseguir lá chegar, porque muitas pessoas me diziam a mim: pois. Gostas é de andar em fardado e tal, assim, sabe? Mas não era. Eu gosto de me fardar, de facto.
Pois, mas também a vida, aquela
se
vida.
Se tivesse só que me fardar,
também não chegava.
Não
era curto.
Para mim.
Era curto.
Muito, muito. Menos, muito, era muito mais curto, mais de 50%.
Pois.
Gosto de ir às festas e estar na minha presença, aquilo tudo.
Claro.
Aí beber uns copos com os amigos e estar na presença. É verdade.
Cavalo russo que se chamava Gingão. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Uma capona bravia que eu queria, sentia como um bom irmão. Foi o cavalo mais lindo que nasceu no Ribatejo. Nunca tive outra assim tão manso que enfim ainda o desejo. Saltava que era um primor, tudo fazia com graça. Saltava que era um primor, tudo fazia com graça. Era bom ator e área de ribar sem vacilar no campo ou na praça. Com gosto e nenhum galgo passava. E quando o viam correr com prazer e sem sofrer, a todos pasmava. A brincar lá na lesíria o iam admirar. A brincar lá na lesíria o iam admirar. Parece que eu vejo a beira do Tejo a correr e a saltar. O aventureiro que o matou num dia de infelicidade. Eu nunca mais montei, nem sei se o farei, tal é a saudade. E o aventureiro que o matou mais montei, nem sei se o farei, tal é saudade.
E assim chegamos ao termo da primeira hora desta edição de Ribatejo em Pessoa. Voltaremos depois do sinal horário das 10 horas para continuar na sua companhia até bem próximo das 11. Então até já.
Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa. As histórias da gente simples do Ribatejo.
A fantasia tem outra maneira de pescar, que é espeta uma varinha na borda e acerca ali uma cheia de lenha, quando a maré está parada, nos baixa-mares ou nos peia-mares, quando a água está nem para correr, nem para baixo, nem para cima.
Ribatejo em Pessoa.
A minha mulher fazia às vezes em vez de andar eu à rede do barco, a minha mulher é que andava e eu arrumava porque tinha uma coxa de tela e rompi-me com o tempo. Agora, nem ela nem eu já, coitados da gente.
Ribatejo em Pessoa.
É que a gente antes, quando era campino, tínhamos que transportar os touros para as praças, não era nada enjaulado, ou poucos eram enjaulados, iam para Nazaré, para Espinho, para a Figueira, tudo por terra, e então noites e noites e noites ali a sofrerem.
Ribatejo em Pessoa. Sem guião definido e sem itinerário estudado, Ribatejo em Pessoa, no seu jeito de andarilho, vai ao encontro das tradições ribatejanas na companhia da música portuguesa. Apresentação de Lourdes Germendes.